Imagina pagar um imposto que já tem um prazo de validade carimbado, um tributo que está por lei condenado a desaparecer, mas que neste exato segundo continua movimentando bilhões de reais na economia.
Ditando as regras do jogo para praticamente qualquer negócio no Brasil, né?
Exatamente, algo quase contraintuitivo quando a gente para para pensar. Então, olá, sejam muito bem-vindos a quem acompanha a análise de hoje. A nossa missão neste mergulho profundo nos documentos é desmistificar o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Ele vai ser engolido pela reforma tributária, substituído pelo IBS, mas olha só o detalhe: ele continuará sendo cobrado firmemente até o ano de 2033.
E vamos combinar aqui, uma década é uma eternidade na vida de uma empresa ou nas finanças de uma sociedade, sabe?
Nossa, com certeza, muito tempo.
Pois é, o ISS não é só uma linha ali na nota fiscal. Ele é tipo oxigênio financeiro dos municípios brasileiros. Entender o ISS hoje não é olhar para o passado, é garantir a sobrevivência de negócios e prefeituras durante toda essa longa transição. E, bom, o ponto de partida fundamental para entender essa engrenagem toda é olhar para a essência dele. O ISS tem uma função puramente fiscal.
Certo. Vamos desvendar isso, porque quando a gente fala em imposto com função fiscal, soa muito como jargão técnico. O que isso significa na prática? É tipo só uma máquina de fazer dinheiro para a prefeitura?
Essencialmente, sim. É bem por aí. Diferente de outros impostos que servem para, regular o mercado, tipo o imposto de importação, que sobe para proteger a indústria nacional, ou, sei lá, um imposto sobre cigarros, que tenta mudar o comportamento das pessoas. O ISS não tem essa pretensão de mudar comportamento. Ele serve única e exclusivamente para arrecadar recursos para os cofres públicos dos municípios e do Distrito Federal.
Entendi. O objetivo é colocar dinheiro na máquina, né? Para asfaltar a rua, pagar professor, manter posto de saúde. É caixa, pura e simples.
Perfeito, caixa pura e simples.
Eu gosto de pensar no ISS como um pedágio invisível. Porque pensa comigo, quando a gente fala em ICMS, por exemplo, a gente logo pensa em produtos físicos.
Sim, a mercadoria física, exato.
É tipo, a pessoa vai numa loja, compra uma geladeira, um celular. O imposto incide sobre aquela mercadoria que você pode, sabe, pegar na mão. O ISS, por outro lado, é um pedágio sobre o esforço, sobre o suor, a técnica, o tempo e a habilidade humana. Um corte de cabelo, uma consulta médica, um projeto de arquitetura ou aquele serviço de jardinagem, tudo isso aciona o gatilho desse imposto.
Essa distinção é excelente. A diferença entre o material e o imaterial. O entregar um produto e o fazer algo. O ISS incide sobre o fazer. Só que aí que tá. Quem dita as regras sobre como cobrar por esse fazer é onde a complexidade jurídica realmente começa.
É, eu vi isso nos documentos e fiquei um pouco confusa.
Que é normal. Porque, pela nossa Constituição, a competência para instituir e cobrar o ISS é dos municípios. Ou seja, cada uma das mais de 5 mil cidades brasileiras precisa criar a sua própria lei municipal para poder, bater na porta de quem trabalha e cobrar o encosto.
E aqui entra um paradoxo que me deixou, nossa, muito curiosa quando eu estava lendo. Se o dinheiro vai direto para a cidade, seja o ISS lá de São Paulo, que fica em São Paulo, ou de Brasília, que vai para o DF, por que existe uma regra nacional ditando o ritmo? Existe uma lei federal super famosa, a Lei Complementar 116 de 2003, que funciona como a norma geral. Mas espera aí, por que engessar os prefeitos com uma lei de cima se o imposto é estritamente do município?
O que é fascinante aqui e que muita gente não percebe é que essa lei complementar não existe para engessar os prefeitos. Ela existe para evitar o caos absoluto no país.
Como assim, caos?
Tenta imaginar um cenário onde, tipo, 5.500 prefeitos pudessem inventar, cada um da sua cabeça, o que é um serviço, quando cobrar, de quem cobrar e como calcular o valor.
Nossa, seria uma bagunça, um faroeste.
Exatamente. Teríamos uma guerra fiscal fratricida. Uma cidade cobraria o imposto do programador, aí a cidade vizinha cobraria da pessoa que contratou o programador. No fim das contas, a mesma atividade seria tributada duas ou três vezes.
Cada cidade com o seu próprio xerife ditando o que é lei, né?
Isso. Então, a Lei Complementar 116 entra como, um tratado de paz. Ela define os conceitos básicos, cria as regras gerais e pacifica essas relações. É uma forma de organizar essa bagunça toda e garantir um campo de jogo nivelado, sabe? Onde todo mundo sabe quais são as regras, não importa se você está prestando um serviço no extremo sul do país ou lá no norte.
Como se a Lei Nacional fosse o manual de instruções do jogo e os prefeitos fossem os jogadores. Eles podem até jogar, mas só dentro daquelas linhas que já foram demarcadas.
Uma ótima analogia.
E, bom, já que os prefeitos não podem fazer o que bem entendem, eu vi que existe um mecanismo muito engenhoso sobre como o poder público lida com aumentos de impostos. É tipo um relógio tributário. Porque, convenhamos, se a prefeitura simplesmente acordar num dia ruim e dobrar o imposto, quebra o caixa de qualquer pequeno empreendedor na hora.
Com certeza absoluta.
Como a lei impede esse susto gigante?
Ela faz isso através de um mecanismo chamado princípio da anterioridade. Ele funciona como um escudo protetor contra aquela ganância estatal repentina, sabe? A Constituição exige que, para um aumento de ISS entrar em vigor, o município obedeça a duas travas de tempo ao mesmo tempo, a anualidade e a noventena.
Certo. Anualidade e noventena. Explica um pouco mais.
Vamos lá. A regra da anualidade diz que o imposto que foi aumentado só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, ou seja, só no próximo ano. Já a noventena, ela exige um prazo mínimo de carência de 90 dias logo após a aprovação da lei. E a chave aqui é que as duas condições precisam ser atendidas simultaneamente.
A matemática disso é brilhante, porque cria uma verdadeira corrida de obstáculos para o prefeito. Eu anotei uns exemplos dos documentos para a gente visualizar como esse relógio trava a máquina. Vamos pensar num caso prático. Imagina que uma Câmara Municipal aprove um aumento de ISS no dia 14 de outubro de 2030.
Certo, 14 de outubro.
Vamos aplicar a regra. A noventena, aqueles 90 dias de espera, vai acabar caindo lá pelo dia 15 de janeiro de 2031. Como essa data já está no ano seguinte, a condição da anualidade também já foi cumprida. Então, a partir de 15 de janeiro de 2031, a nova cobrança já está valendo. Super simples, né?
Sim, nesse caso bateu certinho. Mas a dinâmica muda drasticamente dependendo da época do ano em que a lei é aprovada.
É, esse é o pulo do gato. Pensa no segundo cenário agora. O aumento é aprovado mais cedo, lá em 20 de julho de 2030. Os 90 dias da noventena vão se esgotar super rápido, lá por 21 de outubro de 2030. A carência dos dias acabou. A prefeitura já pode mandar o boleto mais caro?
Não pode. De jeito nenhum.
Exato. Porque a gente ainda está dentro do ano de 2030. A trava da anualidade impede a cobrança. A prefeitura é obrigada a esperar a virada do ano inteira e o aumento só vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2031.
É um exemplo perfeito de como a máquina pública fica tipo algemada a essas regras para garantir a previsibilidade econômica de quem produz. Mas tem um detalhe que muitas vezes passa batido pelas pessoas.
Qual?
Essas regras de espera e proteção servem única e exclusivamente contra aumentos.
Ah, interessante.
É. Se um município decidir estimular a economia e aprovar uma redução na alíquota do ISS, o efeito é imediato. O fisco não precisa esperar virar o ano ou contar 90 dias para cobrar menos da população. O alívio para o caixa das empresas pode começar literalmente no dia seguinte.
Isso faz todo sentido. A lei protege contra o peso extra, mas libera o alívio na mesma hora. Bom, a gente mapeou o quando, mas agora a gente precisa mergulhar para entender o quem e o onde. Quem realmente tira o dinheiro do bolso para pagar esse pedágio invisível e para onde esse dinheiro viaja?
A regra inicial para isso é muito direta, na verdade. Quem presta o serviço é o contribuinte. Voltando para o seu exemplo do cabeleireiro, quem presta o serviço do corte é quem tem a obrigação legal de pagar o ISS. O cliente que está ali sentado na cadeira não paga o imposto diretamente para a prefeitura.
Ele só paga o corte.
Isso. O valor de imposto pode até estar embutido no preço final do corte, claro. Mas a responsabilidade perante a lei é toda do prestador do serviço.
Mas como a gente está falando de direito tributário no Brasil, sempre tem uma curva nessa estrada, né? Eu li que a lei permite a criação de uma figura chamada responsável tributário, que é a famosa retenção na fonte.
Exatamente, a substituição tributária.
É. Um município pode criar uma lei dizendo que uma empresa grande que contrata um serviço de limpeza, por exemplo, é obrigada a segurar o valor do ISS do pagamento que faria aquela empresa de limpeza e repassar o dinheiro direto para a prefeitura.
E você sabe por que que o município faz isso? Por pura eficiência de arrecadação. Para a prefeitura, é muito mais barato e fácil colocar um único auditor para fiscalizar uma grande fábrica que talvez contrate 50 empresas terceirizadas de serviços do que tentar fiscalizar cada uma dessas 50 pequenas empresas espalhadas pela cidade. É o poder público, tipo, transferindo o trabalho chato de cobrança para o setor privado.
Basicamente, faz da empresa contratante uma espécie de cobrador informal do prefeito.
Bem isso.
Mas a grande novela do ISS não é só quem paga, é para onde esse dinheiro vai parar. Imagina a seguinte cena. Uma empresa com sede na pequena cidade de Lambari, no interior de Minas Gerais. Ela viaja até Sete Lagoas, que é uma cidade maior, e presta um serviço de engenharia lá presencialmente. O suor caiu no chão de Sete Lagoas. Pela lógica comum, Sete Lagoas deveria ficar com imposto, certo?
Certo, pela lógica do mundo real. E é aí que a lógica do mundo real colide de frente com a lógica jurídica. Porque a regra geral da lei nacional diz que o imposto é devido no local do estabelecimento do prestador.
Ou seja, em Lambari.
Exato. Como regra, o dinheiro funciona como um grande imã que atrai a riqueza de volta para a base de origem. No seu exemplo, mesmo com todo o trabalho braçal acontecendo lá em Sete Lagoas, a força magnética da lei puxa o dinheiro do ISS de volta para os cofres de Lambari, porque é lá que a empresa está formalmente sediada.
Eu fico imaginando o prefeito de Sete Lagoas arrancando os cabelos com uma regra dessas. Tem que haver exceções, não é possível que funcione assim para absolutamente tudo.
Há exceções, sim, e elas são vitais para o equilíbrio financeiro do país. A própria lei federal lista dezenas de casos onde ela simplesmente inverte a polaridade desse ímã magnético. E nesses casos de exceção, o imposto deixa de voltar para a sede da empresa que prestou o serviço e passa a ser pago no município onde o serviço foi tomado, ou seja, onde está o cliente.
Onde o consumo aconteceu de fato.
Isso. Os exemplos mais clássicos são os serviços de plano de saúde, serviços de leasing e administração de cartões de crédito e débito.
Nossa, isso levanta uma questão monumental. Porque se a gente pensar em cartão de crédito, quase toda transação de compra tem uma taxa de serviço ali no meio. Se não fosse essa inversão do imã magnético, as 3 ou 4 cidades no Brasil onde ficam as sedes gigantescas dessas operadoras de cartão iriam concentrar bilhões e bilhões de reais em ISS, e o resto do país, onde as compras de fato estão acontecendo no dia a dia, não veriam um único centavo.
Cartão de crédito no município do tomador foi uma manobra muito deliberada para distribuir a riqueza nacional. Pensa bem, se alguém passa o cartão de crédito numa padaria, numa cidadezinha de 5 mil habitantes lá no interior do norte do Brasil, o ISS daquela pequena taxa financeira que a operadora cobra fica ali, nos cofres daquela pequena cidade.
Irrigando a economia local.
Exato, irrigando a base, em vez de viajar milhares de quilômetros para os cofres de uma metrópole rica no Sudeste. É um mecanismo de descentralização de renda que está escondido dentro de uma regra tributária chata.
É impressionante como a simples alteração de uma palavra, o onde se paga, muda completamente o mapa da riqueza de um país inteiro. Mas agora entra aquela pergunta que todo mundo faz quando o assunto é imposto. Qual é o tamanho da mordida? Quais são os limites do ISS? A Constituição traça uma linha muito clara que eu achei interessante. O ISS não pode ser menor que 2% e nem maior que 5%. Nenhum prefeito pode fugir dessa faixa de jeito nenhum.
E olha, cada extremo tem uma razão muito forte de existir. O piso mínimo de 2% foi instituído para travar de vez a guerra fiscal que a gente tinha no passado.
Como era antes?
Antes disso, municípios minúsculos vizinhos a grandes capitais cobravam 0,5% de SS ou até menos, sabe? Só para atrair empresas fantasmas que iam lá, abriam só uma caixa postal para ter o endereço, mas continuavam operando de verdade na capital. Era a criação de verdadeiros paraísos fiscais internos no Brasil. O piso de 2% acabou com essa farra.
E o teto de 5%.
Já o teto de 5% é a garantia básica do cidadão contra o confisco estatal. Ele impede que um prefeito, no momento de desespero por caixa, resolva cobrar 10% ou 15% e simplesmente inviabilize todos os negócios daquela cidade.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante no nosso mergulho. Porque a gente está falando de percentuais sobre serviços. Mas como a prefeitura define, afinal de contas, o que é um serviço? A lei tem uma barreira de proteção incrível chamada rol taxativo.
Ah, o famoso rol taxativo.
Sim. A lógica que eu entendi é a seguinte. Não importa se lá no dicionário da língua portuguesa a atividade parece um serviço. Para a prefeitura poder cobrar o ISS, a atividade precisa estar escrita, com todas as letras, numa lista exaustiva que fica anexa à lei federal.
O rol taxativo é, sem sombra de dúvida, o escudo mais forte de quem empreende no Brasil. Essa lista fixa existe porque os legisladores federais sabiam que, se deixassem o conceito de serviço em aberto, as prefeituras iriam tributar o simples ato de respirar se pudessem.
Não duvido.
A lista atua como uma cerca de contenção. Se a atividade está dentro da cerca, e olha, a lista é bem longa, tá? Inclui desde serviços de informática, desenvolvimento de software, até pintura, mecânica, limpeza, serviços veterinários. Enfim, se está lá, a prefeitura pode cobrar o ISS.
Mas e se a atividade não estiver na lista? E se for algo muito novo, uma inovação, algo super ambíguo?
Se não estiver explicitamente na lista, a prefeitura não pode cobrar ISS. Ponto final. E em muitos desses casos, se a atividade não for considerada serviço para fins de ISS, ela acaba sendo enquadrada como venda de mercadoria, e aí a cobrança cai lá na jurisdição dos estados, sob a forma de ICMS. Mas o município fica totalmente de mãos atadas.
Nossa, é muito rígido. E dentro dos serviços que pagam o ISS, a maneira de calcular o peso do imposto também muda absurdamente dependendo de quem você é no mercado, né? A lei faz uma separação drástica entre uma operação de caráter empresarial e a operação de um profissional autônomo.
É uma distinção fundamental, baseada principalmente na estrutura e no volume financeiro. Pensa numa grande clínica médica ou numa empresa de engenharia com um prédio inteiro e centenas de funcionários. Elas pagam o ISS sobre o faturamento de cada operação que fazem. Se a clínica faz 1.000 exames no mês, ela vai pagar uma fatia de ISS sobre o valor desses 1.000 exames. O imposto é, tipo, diretamente atrelado ao volume financeiro que gira naquele CNPJ.
Mas e o profissional que trabalha sozinho? Pensa no caso de um arquiteto autônomo ou de uma designer freelancer que trabalha num escritório pequeno na própria casa. Eles não têm essa máquina corporativa toda por trás para administrar isso.
Vendido não é um produto escalável de uma empresa, mas a capacidade intelectual pura do indivíduo. A responsabilidade é totalmente pessoal ali. Por isso, os profissionais autônomos recebem um tratamento tributário diferenciado. Eles não pagam imposto sobre cada arte entregue para cliente ou cada planta desenhada.
Eles pagam como, então?
Eles pagam um valor fixo. Esse valor é geralmente estipulado anualmente pela própria prefeitura. E não importa se a designer atendeu 5 clientes no ano ou se atendeu 200, o valor do ISS vai ser aquele mesmo valor fixo. Há uma camada de proteção para quem vive estritamente do próprio trabalho intelectual.
Isso é ótimo. Mas o que acontece quando a economia evolui muito mais rápido do que a lei consegue acompanhar? Porque a gente entende a regra para o médico, entende para o programador, mas a gente vive num mundo onde a tecnologia mistura os conceitos o tempo todo. E eu vi que é aí que os tribunais superiores precisam entrar com as famosas súmulas, né?
Exatamente. As súmulas são, tipo, decisões já pacificadas que tentam organizar as exceções fascinantes que simplesmente não cabem mais nas caixinhas normais da lei.
Tem um exemplo de movimento de transporte que eu achei incrível. Se uma pessoa pede um carro por aplicativo para ir do trabalho para casa, mas tudo dentro da mesma cidade, o que acontece? ISS neles.
Perfeito! A viagem inteira começou e terminou dentro do território do município. Então, a natureza daquele serviço é estritamente municipal
ISS.
Mas se uma grande indústria contrata um caminhão enorme para pegar uma carga em São Paulo e levar até o Rio de Janeiro, aí a história muda de figura completamente.
Muda de figura e muda de imposto. A partir do momento em que o pneu daquele caminhão cruza a fronteira do município, indo em direção a outra cidade ou outro estado, aquele transporte simplesmente deixa de ser um assunto do prefeito. O transporte intermunicipal ou interestadual cai direto na malha do imposto estadual, o ICMS. A linha geográfica dita quem tem o direito de cobrar.
Faz todo sentido. A fronteira dita a regra. Mas teve uma decisão que eu encontrei nos documentos que explodiu a minha cabeça. Porque a fronteira ali não era física, ela é filosófica. O caso de alugar coisas.
Ah, o aluguel. Essa discussão foi longa.
Imagina alguém que aluga um salão para fazer uma festa de casamento gigante. Paga ISS. A prefeitura cobra o imposto sobre a locação daquele espaço de festa. Mas se essa mesma pessoa, no dia seguinte, for numa locadora e alugar um carro para viajar para a lua de mel, não tem cobrança de ISS no carro. Como isso é possível? Um aluguel é serviço para a lei, mas o outro aluguel não é?
É, isso parece bem maluco no começo. Mas se a gente conectar isso ao panorama geral do direito, a gente chega na raiz do que significa trabalhar, do que é serviço. O Supremo Tribunal Federal, o STF, através da súmula vinculante 31, teve que desenhar uma linha clara entre uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar.
Obrigação de fazer e de dar. Explica.
Prestar um serviço requer esforço humano, requer técnica, uma obrigação de fazer algo por alguém, ativamente. O STF olhou para a locação de um carro ou para o aluguel de um guindaste e concluiu o seguinte: não há esforço humano contínuo ali. A locadora está apenas entregando uma chave para você. É uma obrigação de dar, de ceder o uso de um bem físico temporariamente. Como não há o fazer, não há o suor da prestação, é inconstitucional cobrar o imposto sobre serviço. Porque não é um serviço, é um empréstimo pago. E aí o imposto não entra.
É genial. O foco no esforço humano muda a contabilidade de um setor inteiro de locações de bens. Mas vem cá. Se o esforço humano é o que realmente importa, como a gente enquadra os aplicativos de gig economy que dominam as nossas cidades hoje? Porque os aplicativos não fazem o serviço fisicamente. O app não dirige o carro, não limpa a casa. Eles só conectam quem precisa com quem sabe fazer. Como o STJ, com aquela súmula 524, lida com a empresa que faz a ponte, por exemplo, entre um cliente e uma diarista sem vínculo empregatício?
Olha, o tribunal foi muito cirúrgico nesse ponto também. Quando o aplicativo apenas atua como um intermediador, um verdadeiro cupido digital de serviço, sabe? E sem qualquer vínculo de emprego com o profissional que vai lhe para casa, o serviço que a empresa de tecnologia prestou, de fato, foi apenas o agenciamento, a ponte.
Uhum.
Portanto, o ISS vai incidir exclusivamente sobre a taxa de comissão que o aplicativo retém para si, e não sobre o valor total da limpeza que o cliente pagou.
Mas e se o cenário for aquele modelo da terceirização tradicional? Aquela empresa mais antiga que assina a carteira do funcionário, paga o salário todo mês e manda um porteiro de uniforme trabalhar na portaria de um condomínio. Ela não pode simplesmente dizer para a prefeitura que está só agenciando o porteiro, certo?
Com certeza não pode. E é aí que o peso do imposto desaba em cima deles. Nesse cenário tradicional, onde há fornecimento real de mão de obra própria, com vínculo empregatício e tudo mais, a base de cálculo inclui tudo. A empresa de terceirização vai pagar o ISS sobre o valor bruto da nota fiscal, o que engloba não só o lucro da empresa, mas também todos os salários e os pesados encargos trabalhistas daquele porteiro.
Nossa, o custo tributário sobe exponencialmente quando a gente compara com um modelo puro de plataforma digital.
Sobe muito. É a diferença brutal entre a nova economia das plataformas, que é mais leve, e a estrutura corporativa pesada de quem emprega formalmente.
Muito interessante. E olha, antes da gente encerrar a nossa exploração profunda, vale mencionar como o sistema protege alguns setores muito específicos com imunidade ou regras super vantajosas. Um hospital público municipal, por exemplo, que presta serviços imensos e vitais para a população, simplesmente não paga ISS.
É.
A imunidade existe nesse caso porque, convenhamos, não faz sentido algum o Estado tirar dinheiro de um bolso próprio para colocar no outro bolso dele mesmo, né? É ilógico.
Exato. Mas o que chama atenção mesmo nos documentos é a proteção dada a algumas categorias intelectuais, como os grandes escritórios de advocacia e de contabilidade.
Essa é uma das exceções mais debatidas. A súmula 663 do STF consolidou uma blindagem importante. Pensa num grande escritório de advocacia com, sei lá, 20 sócios, faturando milhões por ano em processos caríssimos. Eles não operam como um advogado solo recém-formado. Eles têm uma estrutura empresarial gigante.
Com certeza.
Mesmo assim, a jurisprudência garante que eles sejam tributados não sobre a montanha de dinheiro que faturam no ano, mas como um somatório de profissionais autônomos.
Peraí, eles pagam como autônomos?
Sim. Eles pagam aquele valor fixo anual de SS, só que multiplicado pelo número de sócios do escritório. A justificativa jurídica para isso é que, por mais que a estrutura física seja de uma empresa grande, a responsabilidade perante a lei e perante o cliente continua sendo estritamente pessoal de cada advogado e não da marca da empresa em si. O que resulta numa economia tributária astronômica para essas grandes sociedades, né? Bom, então, o que tudo isso significa no fim do dia? A gente fez esse mergulho maravilhoso nas regras e fica muito claro que o ISS é tudo menos um percentual simples e óbvio de entender. Ele é uma engrenagem super complexa que depende do tal relógio tributário para frear aumentos surpresas da prefeitura, que envolve uma briga de ímãs geográficos puxando dinheiro para lá e para cá, como a gente viu com o caso do cartão de crédito que inverte o fluxo de riqueza para cidades menores, e que está acorrentado a uma lista muito rígida de permissões, que é o rol taxativo. Se for esforço humano da lista, paga. Se for só entregar a chave de um carro de aluguel, não paga imposto.
O que nos leva a uma questão muito importante, talvez a maior de todas, para o nosso momento atual. Nós sabemos que o ISS tem um encontro marcado com o seu fim lá em 2033.
É, falta pouco. Mas até lá, a inovação tecnológica não vai apertar o botão de pausa. Se no início dos anos 2000 já era complexo para o STF definir a diferença entre alugar um bem físico e prestar um serviço, pense nas tecnologias imersivas de hoje em dia. Como as velhas leis do ISS, que foram baseadas naquela lista fixa lá de 2003, vão conseguir lidar com inteligência artificial generativa, com serviços em nuvem totalmente descentralizados e com inovações que borram completamente a linha entre o que é produto, o que é uso de software e o que é serviço humano de verdade. Fica essa reflexão para quem está nos ouvindo. Nós estamos nos últimos anos de vida de um imposto totalmente analógico, tentando desesperadamente tributar um mundo cada vez mais fluido e digital.
Uma reflexão inquietante, eu diria, é aquela velha história da lei pesada e engessada, sempre correndo atrás de uma realidade que voa na velocidade da luz. É um pensamento super instigante para a gente levar na cabeça depois dessa conversa. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa análise profunda de hoje sobre essas regras que silenciosamente moldam os preços, os salários e a nossa sociedade inteira. Continue investigando os bastidores de como as coisas funcionam. Até a nossa próxima exploração.